Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Superas. No último podcast eu falei da disciplina e como é que a disciplina mais o otimismo ativo pode levar à realização pessoal. Hoje queria desdobrar o otimismo ativo. Se vimos isto como uma fórmula, para conseguires o otimismo ativo precisas de autoconfiança, autoeficácia, autoestima, autocompaixão, multiplicando tudo isto pelas ações concretas. Mas porquê que tudo isto, autoconfiança, autoestima, autoeficácia, porquê que elas são importantes? Como é que podemos começar a construí-las através de ações concretas e de termos alguns pequenos hábitos para começarmos a fomentar esta autoconfiança, autoeficácia e autoestima?
Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Super Us. Aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
Primeiro acho que é importante distinguir a autoconfiança, a autoestima e a autoeficácia. A autoestima reflete o valor que nós damos a nós mesmos, que é influenciado pela forma como nós nos percebemos e nos valorizamos. Já a autoconfiança é a crença que nós temos perante as nossas habilidades. Mas estas habilidades e desafios, de forma geral, estão intimamente ligadas com a autoeficácia, porque a autoeficácia é o nós acreditamos que conseguimos fazer algo específico. Isto é, enquanto a nossa autoconfiança é nós acreditamos que com determinadas skills, com determinadas habilidades, conseguimos atingir alguma coisa, a autoeficácia é nós acreditamos que conseguimos fazer aquela coisa específica. Antes de passarmos às ações e aos hábitos propriamente ditos que podes começar a fazer para melhorar estes três, é importante perceber que estes são obviamente variáveis de pessoa para pessoa, mas também na mesma pessoa pode variar consoante o ambiente onde estamos inseridos naquele momento. Muitas vezes, sem nos darmos conta, a nossa confiança é moldada consoante a confiança que nós percebemos que as outras pessoas que estão à nossa volta têm. Isto mostra-nos o impacto que o nosso ambiente social tem em nós e na nossa percepção da realidade. Para além desta confiança ser moldada consoante as pessoas que temos à nossa volta, as pessoas também tendem a adaptar a confiança que demonstram de forma estratégica e, na maioria das vezes, sem se aperceberem disso. Por exemplo, neste estudo intitulado Self-Confidence and Strategic Behavior, de Gary Charnas, estudo investiga a relação da autoconfiança e deste comportamento estratégico para adaptar a confiança, explorando como é que a confiança pode ser inflada ou reduzida e como é que ela pode ser motivada por considerações estratégicas consoante o ambiente social em que estamos inseridos. Através de experiências, os autores examinaram como é que os participantes ajustaram a sua declaração de terem ou não confiança em função do comportamento das pessoas à sua volta, dentro de contextos em que a superestimação ou subestimação da própria capacidade pode influenciar decisões estratégicas, por exemplo, entrar em competições ou em torneios. E os resultados indicam que a autoconfiança que os participantes declararam é afetada por fatores estratégicos e que há diferenças entre homens e mulheres na forma como declaram esta confiança. Lendo a frase da conclusão do estudo: "Our main conclusion is that levels of stated confidence are likely to be influenced by strategic interest, perhaps unconsciously processed. We see evidence that people will inflate or deflate statements of confidence levels in spite of the monetary incentive to provide them truthfully. When doing so, is strategically beneficial." Isto é, as pessoas, mesmo sabendo que iam ser beneficiadas monetariamente se fossem verdadeiros ao dizer se tinham ou não confiança, por norma elas tendem a adaptar o seu nível de confiança se acharem que é melhor estrategicamente. E ao termos consciência desta adaptação que não só nós fazemos, mas também as outras pessoas à nossa volta também o fazem, podemos e devemos começar a questionar com curiosidade se realmente a outra pessoa é confiante e tentar ser mais cuidadosos e mais justos connosco com as comparações que fazemos. Ao contrário do que muitos pensam, a autoconfiança e a autoestima não é um traço fixo ou imutável. A verdade é que estes três podem ser desenvolvidos, cultivados e fortalecidos ao longo do tempo, através das nossas ações, através das nossas experiências e através dos desafios que vamos enfrentando ao longo da nossa vida. Isto significa que, independentemente do teu ponto de partida, há sempre espaço para crescimento e há sempre espaço para desenvolvermos a nossa autoconfiança, a nossa autoestima e a nossa autoeficácia. Cada vez que nós enfrentamos um medo, aprendemos uma nova habilidade ou superamos um desafio, é como se estivéssemos a depositar na nossa conta bancária da confiança. E assim como se fosse uma conta bancária real, quanto mais depositarmos, maior será o nosso saldo ou maior será a nossa confiança. Por isso, nada melhor do que agora falarmos como é que podes começar a construir estes três. Isto tudo para te levar a um otimismo ativo. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. O primeiro hábito importante é definir metas pequenas alcançáveis. Numa fase inicial em que a tua confiança é baixa, é importante teres objetivos que são relativamente mais fáceis para poderes fazer sempre o check no final do dia. Isto vai desenvolver a tua sensação de capacidade de fazer essa determinada coisa, que vai de certa forma conseguir extrapolar esta confiança que te deu a alcançar esta determinada meta para outras situações. Por exemplo, um estudo de Stanford demonstrou exatamente isto, que alcançar as pequenas metas leva a grandes ganhos de confiança. Isto é também um dos conceitos que Bandura, que foi quem criou o conceito de autoeficácia, diz que é importante para desenvolver esta característica. Porque os sucessos do passado impulsionam a nossa confiança para hoje e para amanhã. O segundo hábito é aumentar o autoconhecimento. Pode ser feito através de meditação, através de journaling, através de fazer as morning pages, através de reflexão. Tudo para tentares perceber quem é que tu és, aquilo que te motiva, quais é que são os teus triggers, como é que tu respondes a esses triggers. Ao perceber melhor como é que funcionas, consegues também perceber aquilo que precisas para desenvolver. O terceiro hábito tem a ver com a tua postura corporal. A pesquisadora e autora do livro Presence, Amy Cuddy, analisou vários estudos que dizem que uma postura mais fechada faz-nos sentir menos confiantes, enquanto que o oposto, uma postura mais aberta, com os ombros mais para trás, faz-nos sentir mais confiantes. Por isso, ganhas mais consciência de como é que te estás a mostrar ao mundo, qual a postura que estás a adotar no teu dia-a-dia e tentar conscientemente adotar uma postura que aumente a tua confiança. Outro ponto importante é tratares do teu corpo. Através da prática de exercício físico, o exercício físico está mais que provado que aumenta a nossa confiança pelo cocktail de hormonas que nos faz produzir durante e após realizarmos exercício físico. A alimentação, sabemos que estamos a nutrir o nosso corpo, a nossa casa, com os melhores nutrientes, temos uma boa noite de sono, tudo isto vai afetar o nosso humor e, consequentemente, a nossa percepção da nossa autoconfiança. Para além de tratarmos do nosso corpo, também é importante tratarmos da nossa mente. Sabemos com o que é que estamos a alimentar a nossa mente, seja através daquilo que consumimos, quais os filmes, quais as séries, quais os documentários, aquilo que vemos, seja através daquilo que nós pensamos, que é também, obviamente, afetado por aquilo que vemos, tentando perceber aquilo que estamos a dizer a nós mesmos sobre nós mesmos, tentar praticar mais a autoafirmação positiva, por exemplo, começar o dia com determinadas afirmações positivas, como eu sou abundante. Isto vai melhorar a forma como nós nos vemos a nós mesmos. Outro ponto que pode parecer mais irrelevante, mas que também tem um grande impacto na nossa autoconfiança, é a forma como nós nos vestimos. Tal como nós tendemos a, de certa forma, julgar alguém pela forma como se veste. Por exemplo, há vários estudos que indicam que uma pessoa que se vestir uma bata branca, que a nossa percepção sobre essa pessoa vai ser muito melhor, porque associamos muito a bata branca a médicos. Então nós vestimos roupas que tendemos a associar a pessoas mais bem-sucedidas ou mais confiantes, pode ajudar também na nossa confiança. Apesar desse não ser o hábito que eu acho que é mais importante, porque acho que esta confiança que vai ser gerada por aqui vai ser, de certa forma, mais superficial, é sem dúvida algo que pode afetar positivamente a confiança. Outro ponto importante é fortalecermos as relações positivas e, de certa forma, irmos abandonando as relações menos positivas, fazer um esforço consciente para estar com as pessoas que nos fazem sentir bem. Isto não quer dizer simplesmente para estarmos com pessoas que são aqueles que costumamos chamar de yes men, aqueles que dizem sim a tudo aquilo que nós dizemos, mas de certa forma que nos apoiem e, caso nos critiquem, que sejam críticas construtivas. Por exemplo, outra coisa que o Bandura, que é o autor do conceito de autoeficácia, diz é que a nossa autoeficácia aumenta quando temos alguém ao nosso lado que acredita em nós. E a nossa autoeficácia também aumenta quando temos à nossa volta pessoas que nós consideramos iguais ou semelhantes que já conseguiram fazer essa determinada tarefa. Isto acontece-me, por exemplo, muito no CrossFit. Se eu tiver alguém que está a fazer algum exercício que eu considero que está mais ou menos ao meu nível, isso vai me dar mais motivação para eu continuar a tentar fazer aquele determinado exercício. Podemos chamar a isto eu ser competitiva e a querer ganhar outra pessoa, mas de certa forma é transformar estas comparações em inspirações e não simplesmente em comparações vazias sem nenhuma ação associada. O último hábito que eu queria falar é a recepção e a aceitação de elogios. Muitas vezes acontece que quando nos dão um elogio, nós tendemos a retribuir o mesmo elogio, mesmo que essa retribuição não seja na prática verdadeira. Tu não precisas retribuir cada elogio que te dão. Quando recebes um elogio ou um feedback positivo, tenta genuinamente aceitá-lo. O facto de não cair na tentação de retribuir esse elogio vai-te ajudar a reconhecer essa tua capacidade, ajudando aqui na autoestima e na autoconfiança. Quando te oferecerem um desafio, aceita e agradece. Não precisas retribuir. Podes fazê-lo, se for genuíno. Caso contrário, não faças. Isto serve para os dois lados. Se tu achas que deves elogiar alguém, falo. E falo sem esperar o mesmo do lado de lá. Por isso, lembra-te que construir a confiança, a autoestima e a autoeficácia é uma jornada. Não é um objetivo. É algo que podemos e devemos estar continuamente a fomentar. E podes usar alguns dos hábitos que eu falei para começar e continuar a depositar confiança e autoestima na tua conta bancária de confiança. Quanto mais depositas, maior é o teu saldo. E é importante perceber que este saldo não está sempre a crescer. Este saldo vai variando porque há algumas coisas ao longo da nossa vida que vão nos fazer deitar abaixo, que vai ser preciso levantar desta conta bancária. E é nesses momentos que é ainda mais importante tu continuares estes hábitos para te ajudar novamente a depositar nesta conta. Conta-me qual é o hábito que já fazes ou qual é aquele que queres experimentar. Obrigada por ouvir o podcast. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.